Humberto Silva tem 34 anos, é nadador salvador, trabalha na Proteção Civil de Matosinhos e está ligado ao movimento cívico, associativismo, foi fundador do movimento Diz Não ao Perdão, da Associação Ambientalista ADER, é também formado em Turismo e está a licenciar-se em Ciências do Ambiente. Candidata-se pelo movimento, a candidatura tem a designação Viver Matosinhos, tem o apoio, a sigla Iniciativa Liberal, e tem o apoio do Aliança. Humberto, bem-vindo a esta entrevista do Notícias Primeira Mão.
Olá, bom dia.
Estava, inicialmente, a candidatura estava destinada a ser uma coligação entre estes dois partidos, entretanto, devido ao chumbo do Tribunal, teve que ser alterada, concorre com a sigla do Iniciativa Liberal, e com o apoio do Aliança. Foi apenas esta alteração formal que aconteceu em termos de pessoas? Não houve necessidade de fazer alterações?
Bom dia, Angélica, obrigado pelo convite. Sim, de facto foi a única alteração que houve. Houve aqui um problema na Secretaria e o Tribunal Constitucional pôs-nos aqui um problema relativamente a um dos logótipos da coligação, uma obrigatoriedade legal, e portanto, como essa parte correu mal, tivemos que nos reinventar, e de facto nada mudou, as pessoas são as mesmas, os candidatos são os mesmos, as equipas são as mesmas, a estrutura, o programa, é tudo igual. Íamos em coligação, como disse bem, com a Iniciativa Liberal e o Partido Aliança, e neste momento vamos apenas com o Aliança, peço desculpa, apenas com a Iniciativa Liberal, mas com o total apoio do Aliança, portanto é tudo igual, é apenas uma questão administrativa. E portanto apresentamos às eleições da mesma forma, com as mesmas convicções, com a mesma vontade, e vai tudo correr bem, certamente.
E as mesmas pessoas em termos de candidatos, quer-nos apresentar a sua equipa?
Sim, a nossa equipa é exatamente a mesma como já referi, portanto vamos concorrer a todas as uniões de freguesia. Temos o nosso candidato à Assembleia Municipal, que é o José Leirós. Temos o candidato à Junta de Freguesia, à União de Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira, que é o Carlos Pinto. O nosso candidato a Custóias, Lessa de Balio e Guifões é o Carlos Alberto. A Samamed Infesta e Senhora da Hora é o Daniel Gonçalves. E, por último, mas não menos importante, a nossa candidata à União de Freguesias de Parafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, a Patrícia Gil Vaz, que é a nossa candidata mais jovem e que se candidata, tem uma missão hercúlea, porque irá se candidatar a uma União de Freguesias que está com bastantes problemas, provavelmente é das que apresenta maiores assimetrias dentro do Conselho de Matosinhos, e a Patrícia é uma pessoa jovem e que certamente terá uma visão jovem para aplicar naquele Conselho que tanto precisa.
E, em geral, esta equipa também é nova nestas andanças políticas, não é?
Sim, maior parte da equipa. Portanto, aquilo que nós fizemos foi reunir uma equipa, um conjunto de pessoas da sociedade. Portanto, um grupo de pessoas dispostas a ajudar a sociedade, multidisciplinar, vimos de diferentes áreas. E, portanto, essa é a nossa intenção, é ajudar Matosinhos, acima de tudo. É a nossa intenção e é a nossa principal missão. Alguns já tinham experiência política, outros zero, eu incluindo, portanto nunca tive qualquer tipo de passado político, estou pela primeira vez a abraçar um desafio destes, mas essencialmente e mais importante que tudo é que nenhum dos nossos membros tem qualquer tipo de vício político, porque sempre praticou política de uma forma desprendida e de uma forma muito independente, e portanto isso é o mais importante. Não estamos agarrados a qualquer tipo de partido, não estamos agarrados a qualquer tipo de pasta partidária, diretórios partidários, portanto somos todos independentes das nossas decisões e livres, e isso é o mais importante.
E sendo assim estreantes, mesmo assim têm grandes expectativas, Humberto, em relação àquilo que poderão atingir em termos de representatividade na Assembleia Municipal, nas freguesias, na Câmara?
Sim, com certeza. Nós temos muitas expectativas e temos a certeza que os matosinhenses reconhecem que é necessário contributos de fora do mundo político em Matosinhos. Penso que Matosinhos, com os seus longos 45 anos de Partido Socialista na Câmara, pede novos contributos e novos atores políticos. E, portanto, eu espero que os matosinhenses vejam com bons olhos e a nossa receptividade está a ser fantástica. E, portanto, os resultados serão aqueles que os matosinhenses quiserem e que quiserem apostar em nós. E nós cá estaremos, temos preparados, temos uma equipa fantástica e temos um programa bem definido. E, portanto, temos todas as condições para poder ajudar Matosinhos e trabalhar em prol dos matosinhenses.
Um lugar na variação, isto falando da Câmara Municipal, seria uma conquista já para o Humberto?
Sim, eu acho que ter representatividade no Executivo Camarário é um claro objetivo nosso, porque só assim é que se consegue fazer a diferença e apresentar as nossas propostas e poder contribuir, de facto, do lado de dentro e de forma ativa para a cidade. Portanto, sim, claramente que sim, que é um dos nossos objetivos. Mas queremos ir mais longe.
E em relação às prioridades para Matosinhos, há aqui várias áreas que têm a ver também com a sua formação e que com certeza vai ter aqui diretrizes, estratégias no seu programa, têm a ver com o turismo, com o ambiente, e são áreas também que em Matosinhos é necessário muita atenção.
Com certeza. Nós, portanto, o nosso projeto, que é sobre o nome de Viver Matosinhos, foi esse o nome que é o nosso slogan, seria o nome da coligação, mas neste momento continua o mesmo espírito e o mesmo slogan. Portanto, o Viver Matosinhos propõe-se a atuar principalmente nas áreas da transparência, do ambiente, da requalificação urbana, da mobilidade, da questão da captação de investimento, portanto, mais oportunidades, e da descomplicação ou desburocratização. Estas são as nossas áreas que nos propomos a atuar diretamente e que o nosso programa incide. E, de facto, sim, a transparência é uma questão absolutamente fundamental para a nossa candidatura, porque consideramos que apenas com uma gestão municipal transparente é que se consegue, primeiro, a aproximação do público, dos munícipes, e depois é a forma mais simples de se evitar corrupção na gestão autárquica, é com uma gestão transparente. E, portanto, essa será a nossa primeira preocupação. A seguir, como não podia deixar de ser, é o ambiente. O ambiente, eu trago comigo um passado, um histórico de intervenção na área do ambiente, e, portanto, temos um projeto muito interessante também para o ambiente e com várias propostas, que temos, por exemplo, como prioridade a despoluição das ribeiras de Matosinhos. Matosinhos continua com grandes problemas de descargas a céu aberto nas suas praias e, portanto, é absolutamente inaceitável que ainda haja essa situação em 2021. Também temos aqui uma sugestão, que é aumentar as áreas de espaços verdes para usufruto público, porque, de facto, Matosinhos ainda apresenta poucos espaços verdes para usufruto público. É necessário criar mais. Hoje em dia, a pandemia também nos veio mostrar isso, veio-nos mostrar que o usufruto ao ar livre é algo que não podemos desprezar, é algo muito valioso e, portanto, temos que apostar nessas áreas. Relativamente à transparência, temos aqui uma medida muito interessante, que é o portal de denúncia anónima. Portanto, é um portal para denúncia de atos de corrupção, fraude e irregularidades, que será operado de forma totalmente anónima e processado por uma entidade ou por indivíduos de forma completamente independente. Portanto, achamos que isto é uma medida essencial para o combate à corrupção e para maior transparência. Depois, relativamente à requalificação urbana, temos aqui um projeto ambicioso e temos um projeto muito interessante, que é uma profunda transformação urbanística da zona da restauração, nomeadamente da Roberto Ivens, peço desculpa, da Heróis França, que será promover e valorizar toda a área da restauração numa lógica também de promoção turística. Ou seja, nós consideramos que Matosinhos tem um fraco plano turístico. Existem algumas medidas soltas, umas medidas a vulso, uma espécie de remendos turísticos, mas não temos, de facto, uma planificação turística. E Matosinhos tem que se afirmar na área do turismo, porque nós temos muito para oferecer turisticamente, nomeadamente na área da restauração, e, portanto, a nossa sugestão passa por aí. Relativamente à mobilidade, penso que os matosinhenses estarão de acordo connosco quando dizemos que há graves problemas de mobilidade em Matosinhos. Não é nenhuma novidade. As soluções já foram faladas por vários candidatos e já há algum tempo. Uhum. Mas a linha de metro de Samamed, de facto, é uma prioridade para nós. Nós temos que efetivar essa linha de Samamed e nós defendemos o traçado original da linha de Samamed. Foi atualmente levado à Câmara a aprovação de uma alteração a esta linha, uhum, e foi aprovado. E nós, pese embora concordemos com algumas alterações a esse traçado, nós defendemos o traçado original, porque achamos que é essencial que o metro passe no coração de Samamed para servir melhor aquela população. E depois temos um programa extenso, acho que também é aborrecido estar aqui a ler o projeto. Irá ser disponibilizado provavelmente a partir de hoje no nosso site e, portanto, convido-os a todos a consultar.
Exatamente. Humberto, quando refere a transparência com um portal próprio, essa transparência refere-se apenas a denunciar, fiscalizar casos de corrupção, ou quando refere transparência também como participação das pessoas na vida do executivo, no, nos seus orçamentos, inclusive? Não sei se é por aí.
É por aí. Aliás, a transparência deve estar presente em tudo. Uhum. Portanto, estamos a falar de uma transparência transversal. De facto, existe a percepção, e infelizmente parece que é real, que um dos maiores índices de corrupção e de falta de transparência a nível nacional é ao nível autárquico. E, portanto, nós temos que combater e reverter essa situação. Até porque a falta de transparência afasta claramente os munícipes daquilo que é a vida política. E um dos maiores problemas que nós temos são as elevadas abstenções, uhum, dos munícipes. Ou seja, há um claro desinteresse da parte dos munícipes na vida política. E, portanto, nós, de facto, temos que fazer com que os munícipes sintam que fazem diferença e que participam na vida da gestão da sua cidade. Porque esse é que é o propósito. A gestão autárquica não é mais do que gerir uma cidade, uhum, em prol dos seus munícipes. E, portanto, como queremos resolver essa situação, este portal de denúncia anónima vem trazer isso, vem trazer transparência do lado de dentro. Ou seja, as pessoas não sentirem que existe um mundo dentro da Câmara Municipal, ou dos órgãos autárquicos em geral, e outro mundo cá fora para os matosinhenses. Tem que ser algo, uma entidade só, em que toda a gente participe e em que toda a gente tenha perfeita consciência do que é que se passa. Tem que haver transparência. E, portanto, o portal de denúncia anónima é para isso. É para, primeiro, desmotivar atos de corrupção, de fraude ou de irregularidades, mas, por outro lado, sempre que houver, que sejam denunciados, porque têm que ser denunciados. É um dever cívico de todos e de cada um de nós. E queremos facilitar esse processo, porque achamos que está na altura de facto, trazer alguma transparência, uhum, para Matosinhos.
Referiu inovação turística conjugada com a renovação urbana, mas gostava que desenvolvesse um pouco mais, Humberto, a estratégia turística. Deu a entender que estará, digamos, baseada, a âncora será restauração, a grande atração do peixe de Matosinhos poderá ser a âncora desse projeto.
Sim,
nós. Mas como é que se pode tornar Matosinhos uma marca mais conhecida, agarrar as pessoas a quererem ir visitar Matosinhos regularmente? Olha, passar férias em Matosinhos, etc.
Exato. Antes de mais, eu acho que é importante assumirmos de uma vez por todas que queremos promover a restauração em Matosinhos. A restauração em Matosinhos é uma das nossas bandeiras. Portanto, vem gente de muito longe para fazer refeições em Matosinhos, uhum, seja almoço, seja jantar. E nós temos que assumir de uma vez por todas que Matosinhos é, de facto, um centro gastronómico e que temos esse produto turístico completamente diferenciador dos nossos vizinhos. Portanto, nesse sentido, acho que só faz sentido valorizar tudo o que tem a ver com a restauração. Uhum. E achamos que essa transformação urbanística traz isso mesmo, porque nós queremos um dos nossos projetos passa por transformar a Rua Heróis de França, a zona dos restaurantes, à porta da Doca Pesca, numa zona pedonal, dando total prioridade à zona de restauração. Isto não é novo, é feito em várias cidades, em vários destinos europeus. No fundo, é dar luz verde para a restauração se poder desenvolver nessa zona e criar uma zona de facto atrativa para as pessoas virem passar algum tempo e não estarem a almoçar ou a jantar com carros ao lado estacionados ou carros a passar a menos de um metro de distância. Portanto, achamos que é essencial assumir que aquilo é uma zona de lazer. Nós queremos atrair as pessoas para essa rua, para essa zona, para a restauração, e portanto, se queremos atrair para essa zona, temos que dar condições. E é por aí que passa a nossa, uma das partes da nossa requalificação urbana. Mas isto seria o início, porque depois toda aquela zona é propícia a se desenvolver e depois as cidades, como são orgânicas, quase que crescem de uma forma natural. Obviamente captando aí um público e um tipo de atividade bem, uhum, bem fundamentado, é perfeitamente normal que todas as ruas acima, e poderá chegar a Brito Capelo, outra zona que nós queremos atuar, ganha outra vida, porque com gente ganha vida, ganha movimento, e com movimento há interesse das empresas em fixarem-se também em Matosinhos, e portanto eu acho que o início passa por assumirmos, criar ali uma nova centralidade e assumirmos aquilo como uma zona diferenciadora e começar a trabalhar a partir daí. Uma outra situação tem a ver com o elétrico voltar a Matosinhos. Nós fazemos questão de lutar pelo regresso do elétrico a Matosinhos. Achamos que estamos a perder uma oportunidade fantástica de turística e a desaproveitar uma oportunidade de turismo vindo do Porto. Esta linha do elétrico, são três linhas atualmente. A linha que eventualmente nos faria mais sentido seria a linha número 1, a que faz a marginal. Essa linha está a ser um desperdício não a trazer a Matosinhos, porque de facto são milhares de utilizadores anuais que poderiam chegar a Matosinhos através dessa linha, e portanto não faz nenhum sentido não lutar por isso, por essa alteração. E portanto estes pequenos projetos que vão para além disto, mas estes pequenas medidas, penso que é o ponto de partida para se começar a fazer um plano estratégico turístico para Matosinhos e de requalificação urbana.
Uhum. Qualidade das praias também?
A qualidade das praias é essencial também. Não podemos querer que as pessoas venham cá
noutra estratégia.
Exatamente.
Que é o ambiente.
Exatamente. Portanto, nós não podemos querer que as pessoas venham cá comer um peixe quando depois apresentamos uma frente de mar que não esteja em condições. Portanto, não faz sentido. Eu diria mesmo que é antagónico. Portanto, nós vamos ter que ter uma política absolutamente severa no que toca à qualidade das praias e à proteção de toda a nossa costa e a nossa orla, e temos que aplicar políticas que preservem aquilo que de melhor temos, que é o nosso mar, que é as nossas praias, a nossa costa, e portanto, sim, claro que a nossa candidatura se vai preocupar muito com essa uhum, parte. E, como dizia há pouco, a despoluição das ribeiras é o básico. Nós não podemos ter, não podemos convidar pessoas à nossa terra a vir comer um peixe e depois apresentar um esgoto, passo a expressão, a céu aberto, para as pessoas verem antes de irem comer o seu peixe. Acho que isso não faz sentido nenhum, portanto temos que resolver.
Falou de investimento, captação de investimento. É necessário atrair mais empresas? Que tipo de empresas? O que é que defende para atrair investimento para Matosinhos e investimento que traga empregos?
Portanto, nós aqui nós dividimos isto em duas situações. Há aqui duas situações muito importantes. Uma delas é que Matosinhos, à semelhança também do resto do país, está a perder população. E a perda de população é mau a vários níveis. Uma das medidas que nós temos para a fixação da população é a aplicação do IMI familiar. A aplicação do IMI familiar, a partir do segundo filho, no caso, é um benefício fiscal que reflete cerca de 40 euros por família se tiver dois dependentes, 70 se tiver três ou mais dependentes. Creio que vai pôr mais dinheiro no bolso das pessoas e no bolso das famílias. Isso é importante também para a sua fixação. A partir do momento em que fixamos gente e que temos gente e uma cidade viva, isso também capta mais investimento, obviamente. Mas nós relativamente às empresas, também queríamos aplicar a isenção de derrama nos primeiros 5 anos para a fixação das novas empresas. Achamos que Matosinhos tem condições fantásticas para se desenvolver economicamente, queremos criar um polo de desenvolvimento tecnológico também, mas de facto a isenção de derrama é uma coisa muito importante para a fixação das empresas, nomeadamente para reabilitar zonas como a Brito Capelo. Achamos que a rua Brito Capelo, todos nós sabemos, toda a gente conhece Matosinhos e vai a Matosinhos, percebe que a Brito Capelo entrou em declínio já há alguns anos e nunca houve de facto uma grande ambição, ou pelo menos se houve ambição não houve concretização de segurar ou de reabilitar a rua Brito Capelo. E portanto, eu diria que passa por duas questões. Primeiro, a rua Brito Capelo ter gente e depois ter lojas âncora que atraiam gente. Mas isto é uma pescada de rabo na boca, portanto, nem as lojas âncora têm interesse em fixar-se em Matosinhos se não houver gente, e as pessoas não têm interesse em ir à rua Brito Capelo se não houver lojas de interesse. E, portanto, tem que se começar por algum lado, e vamos começar por aí.
Gente, é fácil porque, inclusive, passa lá o metro, portanto, é uma rua com uma acessibilidade fantástica.
Sim, mas infelizmente
com
o metro...
A questão das lojas âncora poderão...
Exato, mas infelizmente com o metro, eu creio que Matosinhos, que a rua Brito Capelo, em particular, possa ter perdido alguns dos seus clientes de proximidade. É um local de passagem, provavelmente passam lá milhares de pessoas, ou certamente passam milhares de pessoas, nomeadamente de metro, mas é mais um local de passagem do que propriamente um local de lazer e de permanência, que é isso que nós queríamos, que é isso que a rua Brito Capelo era. Era uma zona onde a população se deslocava lá e, de facto, gastava lá o seu tempo e fazia as suas compras e passava lá tempo nas esplanadas. E isso é o que nós queremos da rua Brito Capelo. Não queremos que seja uma estação de metro. E, portanto, mas o metro está lá. Portanto, vamos ter que aprender a viver com ele e arranjar alternativas e estratégias para colmatar isso.
Há aqui uma questão que é incontornável, que é a refinaria Galp. O que é que o Humberto tem a dizer sobre o que se prevê para este espaço, agora que a refinaria encerra? Há aqui uma possibilidade de reconversão para outro tipo de tecnologia. Qual é a visão de Viver Matosinhos?
Relativamente à refinaria da Galp, a proposta dada pelo alternativa e a proposta dada pelo Executivo parece-nos interessante. De facto, é preciso garantir que se mantém lá ou que se consegue reabilitar postos de trabalho, porque de facto aquilo teve um impacto brutal na questão do emprego em Matosinhos e na área metropolitana do Porto. E, portanto, é absolutamente fundamental trazer de novo postos de trabalho para Matosinhos e não deixar morrer uma zona industrial. Agora, é preciso ter cuidado com aquilo que vamos colocar na Galp. Nos terrenos da Galp, porque temos aqui uma oportunidade única para reverter um ciclo que foi poluidor, foi uma indústria que nos trouxe bastante insegurança, principalmente à população que vive nos arredores da refinaria da Galp. Relembro que houve meia dúzia de incidentes ao longo dos anos que deixaram a população em sobressalto e, de facto, temos aqui uma oportunidade de reverter toda essa... Numa zona nobre, exatamente. Aqui a grande diferença da nossa visão em relação àquilo que a autarquia propõe assenta no facto da autarquia prever ou abrir portas para um possível investimento imobiliário, e isso nós rejeitamos em absoluto. Portanto, não pode haver ali qualquer tipo de investimento imobiliário. Os terrenos foram cedidos a uma empresa com um ponto de uma perspectiva estratégica. Portanto, a Galp, quando veio para cá e foram cedidos os terrenos, era uma questão estratégica para o país, mas também para a cidade de Matosinhos, e, portanto, tem que continuar a ser estratégico. E o investimento imobiliário é estratégico para alguns, não é estratégico para todos. E, portanto, a grande diferença está aí. Nós traçamos a nossa diferença na questão da imobiliária. Portanto, não queremos de todo. Fazia muito mais sentido uma parte desses terrenos, a parte, eu penso que ouvi falar, não tenho certeza do que estou a dizer, mas penso que 10% do terreno pode ser revertido para imobiliária. Seria muito mais interessante reverter 10% para o usufruto da população, como por exemplo um parque da cidade. Seria muito mais, ia muito mais de encontro àquilo que era o projeto inicial dos terrenos, que era de facto ser uma estratégia de benefício comum dos matosinhenses, do que propriamente imobiliário.
Uhum. Humberto, o Porto de Leixões é uma infraestrutura estratégica no norte do país, também para o país, naturalmente. Como é que se pode conciliar, de facto, a expansão do Porto e uma vivência, o impacto na vida diária dos matosinhenses?
O Porto de Leixões é uma estrutura absolutamente fundamental para Matosinhos, para a Zona Norte e para o país. E o Porto de Leixões deve continuar a desenvolver-se e deve continuar a atualizar-se para receber mais carga, para movimentar mais carga. O Porto de Leixões tem um problema. Está inserido em meio urbano. Está completamente enraizado em meio urbano. Está ladeado por Matosinhos e por Lessa da Palmeira. E, portanto, o Porto de Leixões terá que ter muito cuidado da forma como se vai desenvolver. No caso, como vai crescer. Portanto, e a expansão física é sempre algo de muito complicado. E o Porto de Leixões apresenta-nos um projeto que, de facto, vai se expandir fisicamente e isso vai trazer consequências para as nossas cidades, nomeadamente para Matosinhos. E nós, aquilo que queremos é que o Porto de Leixões seja o melhor porto do mundo, se for possível, mas não pode ser a custo de continuar a subtrair a qualidade de vida aos matosinhenses. Portanto, eu acho que é preciso ter muito cuidado com esse equilíbrio e este projeto, francamente, acho que não foi feito nas melhores condições. Acho que não houve um estudo assim tão aprofundado como deveria ter sido. Eu relembro que estamos a falar de uma obra que ficará para sempre na cidade de Matosinhos, porque eu não prevejo que daqui a uns anos se destrua aquilo que se está a construir. E, portanto, tudo que é para sempre, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se faz e eu acho que é preciso ter a certeza absoluta daquilo que estamos a fazer. E, numa primeira abordagem a este projeto, quando se começou a levantar alguma questão, havia dúvidas e não pode haver. E é assustador haver dúvidas num projeto desta dimensão e que vai afetar as nossas cidades. E, portanto, neste momento, é isto que nós defendemos e continuamos a defender, e que eu defendo há já algum tempo, é que o Porto de Leixões deve ter cuidado da forma como se desenvolve. E este projeto, justiça seja feita, houve algumas alterações ao projeto inicial que, de facto, são melhores para a nossa cidade, mas no essencial não foi mexido e não foi revisto e não foi voltado a ser estudado. E, portanto, achamos que é um erro. Achamos que este projeto ser levado para a frente desta forma, que é um erro.
Humberto Silva, caso seja eleito, qual é a marca que pretende para Matosinhos, o legado, digamos, que pretende deixar?
Olha, pretendo deixar a cidade melhor do que quando aqui cheguei. Acho que isso é essencial. Deixar algo positivo é sempre essencial. Acima de tudo, pretendo deixar uma marca e deixar uma sensação aos matosinhenses de que, de facto, é preciso pôr Matosinhos como prioridade, à frente de qualquer outra coisa. Regressando à conversa do Porto de Leixões, isto é um exemplo claro de um projeto que foi gerido por Lisboa, não foi gerido por Matosinhos. E nós não queremos isso. Nós queremos que tudo que afete diretamente a nossa cidade e tudo o que tem a ver com a vida dos matosinhenses e que mexa com a nossa vida, com a nossa economia e com tudo, queremos ser nós a decidir. E, portanto, isso é uma das grandes bandeiras com que me apresento, é que, de facto, aqui há independência de decisão e há livre escolha e nós não respondemos a ninguém, a não ser aos matosinhenses. E isso é aquilo que eu quero deixar claro e que quero que os matosinhenses saibam que podem sempre contar connosco para decidir unicamente para benefício da nossa cidade. E, portanto, espero que os matosinhenses respondam e que vejam nesta candidatura, de facto, uma mais-valia para a nossa cidade, porque é, porque de facto é, e que dia 26 respondam de acordo como nós pretendemos.
Muito obrigada.
Obrigado pelo convite.